mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Helder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre água de lastro e sustentabilidade marítima com o convidado Nilton Narciso Pereira. Nilton Narciso Pereira é professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, lotado na Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. É pós-doutor, doutor e mestre em Engenharia Naval e Oceânica pela USP, engenheiro de produção pela Universidade de Guarulhos e tecnólogo fluvial pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, pela Faculdade de Tecnologia de Jaú. Coordena o Centro de Estudos para Sistemas Sustentáveis e tem coordenado diversos trabalhos sobre planejamento portuário, sustentabilidade marítima portuária, descomissionamento de sistemas offshore, reciclagem de navios e plataformas de petróleo. É detentor de 14 pedidos de patentes depositados junto ao INPE e tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em pesquisas e consultorias no setor marítimo portuário para inúmeras empresas no Brasil. É autor de inúmeros artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais como Marine Pollution Bulletin, The Journal Cleaner Production e The Naval Journal Engineering, entre outros. É membro da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, SOBENA, e autor e organizador do livro Portos e Terminais, do Planejamento à Operação, lançado em dezembro de 2020 pela editora Conceito. Tudo bem, Dr. Nilton Pereira?
Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Agradeço a sua participação no 20º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre água de lastro e sustentabilidade marítima, gostaria que contasse um pouco para o público do Ao Mar sobre a sua trajetória. Quando surgiu o interesse pelo mar, especificamente pela engenharia naval e oceânica, e por que decidiu seguir nessa área?
Bom, uma excelente pergunta que você me fez agora, Lili. Na verdade, o mar sempre me chamou muita atenção desde pequeno, né? E quando eu tomei a decisão de ir para a área naval e fluvial, na verdade, né, porque a minha formação é de tecnologia fluvial, né, pela Faculdade de Tecnologia de Jaú, em São Paulo, nós estávamos vislumbrando a possibilidade, né, de atuar num setor que tivesse uma relação direta com água, né? E olhando os rios, né, eu olhei um mapa do Brasil e vi como que a nossa rede hídrica fluvial era muito rica, né, e pouco utilizada, de certo modo, do ponto de vista do transporte. Aí aquilo me chamou muito a atenção, então eu tomei a decisão de fazer uma graduação que tivesse a ver com essa característica, né? Posteriormente, eu olhei para o mar e falei, nossa, se tem muita água nos rios, também tem muita água no mar. E aí as coisas elas foram acontecendo de modo que as pesquisas que eu comecei a atuar me levaram tanto para o setor fluvial quanto para o setor marítimo, né? E isso me chamou muita atenção das potencialidades que o mar e os rios podem nos trazer do ponto de vista econômico, social e ambiental. E toda a minha trajetória foi baseada nessa ideia de poder utilizar os recursos hídricos de uma maneira que a gente possa propiciar o desenvolvimento do país, né, como um todo.
Obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Ao Mar. E cada convidado tem uma perspectiva sobre o mar, né? Muitas vezes ligada a experiências afetivas, acadêmicas ou culturais. Como faço essa questão para todos os entrevistados, não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o mar?
Olha, o mar, na verdade, ele representa a vida, né? Porque quando a gente, desde pequeno, né, a gente tem essa fixação pelo mar, né? Então, quem mora perto do mar é um privilegiado, aqueles que moram distante do mar, de certo modo, tem alguma coisa que nos puxa a ir para o mar, né? E isso a gente vê a alegria, a felicidade das crianças. Então, o mar é uma contemplação da natureza, né? E ele é uma fonte de riqueza quase que infinita, se a gente fosse pensar do ponto de vista de equilíbrio da oferta e da demanda, né? Então, a gente tem uma interação humana com o mar, com essa fonte de energia, né, que a gente ainda utiliza como fonte de energia, de certo modo, ainda incipiente, né, com todo o potencial que tem, uma fonte de alimento muito rica, que teria condições de alimentar também boa parte da, ou quase toda a humanidade, né, e um grande potencial de gerador de energia. Então, a relação que eu vislumbro assim, com o mar, com os rios, é uma relação de muito respeito, né, à própria natureza e de admiração também pela sua beleza.
Certo, vamos então começar a falar sobre água de lastro e sustentabilidade marítima. Eu acho interessante que sempre que você começa a responder alguma pergunta, você fala também do aspecto fluvial, que muitas vezes não é pensado na questão da água de lastro, né? E nesse sentido, nós já tivemos um episódio que conversamos sobre água de lastro com a comandante Cecília Trindade, e ela explicou um pouco pra gente. Mas como você atua diretamente na área de engenharia, acho que é bom eu perguntar, né? Por que os navios precisam de água de lastro e qual a relação com os recursos hídricos, né? Qual que é a definição de recursos hídricos? Porque, para alguns dos nossos ouvintes, esse conceito também pode não estar muito claro. Então, por que os navios precisam de água de lastro?
Muito bem. A gente precisa primeiro entender que o navio ele é um veículo de transporte, como um carro, como um trem, né? E esse veículo de transporte ele é projetado para operar numa condição que, de certo modo, no mundo ideal, era que ele tivesse sempre carga em todas as rotas que ele operasse, tanto na rota de ida quanto na rota de volta. Só que, na prática, o que acontece é que a gente acaba tendo um desbalanceamento na oferta de transporte. E como esse veículo, em geral, é projetado para que ele possa transportar carga, quando ele está sem carga, ele fica numa condição fora do ideal de projeto dele, ou seja, ele perde as suas condições de estabilidade, né? E isso faz com que esse navio fique instável. Ficando instável, ele corre o risco de, que a gente chama de emborcar, que é virar, né? Adicionalmente, quando esse navio também está sem carga, o hélice tende a ficar fora d'água, bem como o leme. Então, a embarcação perde a sua condição de governo, ou seja, de se direcionar para a rota onde ela deseja ir, né? Isso causa também um outro problema do ponto de vista de segurança operacional, né? Então, o que se pensou como uma alternativa para mitigar esse problema da imersão do casco na água, né? O lastro, né? Que é o que a gente chama, a gente lastreia a embarcação. Então, antes do casco de aço, a gente utilizava saco de areia, se utilizava pedra como elemento de lastro toda vez que a embarcação tivesse vazia. Mas a partir do momento que surge o casco de aço, então passou-se a utilizar a água como um elemento para lastrear a embarcação e promover que o casco ficasse imerso dentro da água toda vez que ela tivesse sem carga, né? Para garantir essas condições que eu falei, estabilidade e governo da embarcação. Se a gente parar para pensar do ponto de vista operacional, é muito mais fácil bombear água para dentro do navio e depois bombear água para fora do que ficar movimentando saco de areia ou ficar movimentando pesos excessivos, de modo que eu teria aí uma operação adicional para, além de colocar a carga, né, ter que remover esses pesos. Então, a água cumpre muito bem esse papel por ser um fluido. Então, os navios precisam basicamente de água de lastro em função disso, né? Quando a gente olha para o mar e quando a gente olha para os rios, né, então nós temos ali o elemento principal para o lastro do navio, que é a água. Então, a única diferença da água doce para a água salgada é a salinidade, né? E pensando do ponto de vista de recurso hídrico, por isso que eu chamei a atenção para a questão fluvial, porque os navios também utilizam-se de água doce para lastro. Então, eles lastreiam em rios da mesma forma que eles lastreiam estuários e lastreiam no mar. Então, essa é uma característica interessante da operação marítima como um todo, né? Você tem ali ambientes diferentes onde você vai se utilizar da água que está ali no seu entorno, ou seja, daquele recurso hídrico que está ali no seu entorno, para que você possa garantir a segurança e o governo da embarcação.
Perfeito. E nesse sentido, qual é a ligação da água de lastro com o meio ambiente, né? Como que ela pode afetar o meio ambiente?
O ponto principal nesse caso é que nessas operações, né, de coletar água quando você está sem carga e depois você descarregar a água para colocar carga no navio, você tem uma biota, ou seja, uma condição biológica daquele local onde você está coletando essa água, que vai ser inserida dentro do tanque de lastro do navio em função da pressão das bombas puxando a água para dentro. A partir do momento que você lastreia o navio e você sai de um ponto para outro e você despeja essa água, você pode estar transferindo espécie exótica nesse processo. É importante a gente dizer que, na verdade, né, você precisa ter algumas condições ambientais para que uma espécie de um determinado local possa se estabelecer no outro. Primeiro, você precisa ter condições de temperatura, nutrientes, né? Você precisa ter uma, como se fosse chamar assim, uma janela imunológica para que aquele vírus ali se estabelecesse naquela localidade. É basicamente a mesma correlação que a gente pode fazer com o caso de uma espécie invasora. Você precisa ter as condições propícias para que ela possa se estabelecer nesse novo local. Além dessas que eu falei, por exemplo, não ter um predador natural para que ela possa ser ali aniquilada, né? E ou, eventualmente, ela possa ser mais voraz do que o próprio espécie dominante naquele local e ela passa, então, a agredir e depois substituir a espécie dominante no local. E isso causa um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio ambiental no local aonde essa espécie invasora ela vem a se estabelecer. Então, por isso que a questão da água de lasco ela é importante, né? Porque a gente tem registros ao longo de muitos anos, né, de espécies não nativas que se estabeleceram em outros locais e aí passaram a causar problemas econômicos, sociais e ambientais nessas novas localidades.
E nesse sentido, quais são as possíveis medidas de mitigação em relação aos danos causados pela água de lasco? E especificamente, como a tecnologia pode interferir e auxiliar nesse processo?
Muito bem, excelente pergunta, né? Do ponto de vista de alternativas de mitigação, então nós temos regulação, né? Então, nós tivemos ali a Convenção Internacional para Água de Lastro, né? Agência Mundial de Água de Lastro e Sedimento de Navios. Depois, nós tivemos, no caso aqui do Brasil, né, a Norman 20, né, que regula as operações de troca de água de lastro, por exemplo, aqui no território nacional, estabelece os critérios e características de como que os navios devem proceder para esse tipo de operação, né, que cientificamente já foi mostrado que a troca da água de lastro ela tem um grande potencial de mitigar, né, a transferência de espécies exóticas. E, posteriormente, nós temos as questões tecnológicas, ou seja, instalação de sistemas de tratamento a bordo dos navios. Então, essa é a solução que se encontrou, né, que fosse a mais viável e operacional que a gente pode ter nos dias de hoje, que é a instalação de equipamentos a bordo dos navios. Então, esses equipamentos vão fazer com que a água, toda vez que ela é coletada, ela sofra, né, ou passe por um processo de tratamento com o objetivo de eliminar as espécies que eventualmente estejam contidas na água de lastro. E, posteriormente, na hora que você vai deslastrear essa água, você aplica um tratamento também com a ideia de mitigar, né, ou reduzir a probabilidade de que haja ainda organismos vivos que possam eventualmente se estabelecer numa nova localidade. Então, basicamente, a tecnologia que nós temos hoje, que são várias, né? Por exemplo, você tem tecnologias combinadas que utilizam filtração, radiação ultravioleta e posterior desoxigenação da água, né? Existem algumas outras tecnologias que se utilizam de biocida que se mistura na água, enfim. São um conjunto de tecnologias, né, que estão hoje disponíveis para os armadores, que são os donos dos navios, instalar esse sistema a bordo dos seus navios com o objetivo de mitigar o problema da água de lastro.
E essas tecnologias são facilmente acessíveis no sentido de custo e de todo o aparelho que é necessário para que essas tecnologias sejam utilizadas? Elas são utilizadas em larga escala atualmente?
É uma pergunta muito, muito boa, né? Porque o custo do sistema de tratamento de água de lastro ele não é barato. Pode variar aí de $500 mil a 2, 3 milhões de dólares, dependendo do tamanho do navio. Então, você tem um custo, um investimento, né, que o armador, o dono do navio, precisa fazer para adotar o seu navio com essa tecnologia. E isso também tem um impacto do ponto de vista de que você coloca uma tecnologia no navio, você tem a manutenção dessa tecnologia a bordo do navio, né? Então, todo ano você vai ter um custo de manutenção para manter ele operacional, né, certificado, funcionando de maneira correta, dando aí atendendo os critérios estabelecidos pela Organização Marítima Internacional ou por algum outro país que possa estabelecer regulamentos mais rigorosos até do que o regulamento da própria IMO. Tudo isso implica investimento, em custo, né, e manutenção do sistema. Então, não é uma solução barata, né? Agora, existe a questão da própria prazo, né, que foi dado pela IMO, a partir do momento que a convenção entrou em vigor, então os navios tiveram aí, os armadores vão ter 5 anos para instalar esses sistemas a bordo dos navios, né? E no primeiro momento, a gente observou que havia fila, né, de solicitações de equipamentos para os fabricantes que já estavam ali certificados e tinham condições de atender esse mercado, principalmente navios que vão entrar dentro do mercado americano, né, porque eles têm que seguir alguns critérios específicos. Esses sistemas também têm que ser aprovados pela Guarda Costeira americana. Então, essas empresas que tiveram as aprovações iniciais eram aquelas que tinham uma demanda muito grande para fornecimento de sistemas. E aí a gente teve todo esse problema de Covid, enfim, essas questões agora que devem ter também impactado aí essa relação de oferta e demanda, instalação, possibilidade de docar o navio para fazer a instalação desses sistemas. Então, não é uma tarefa simples, é um investimento caro, e aí a gente acabou tendo esses fenômenos naturais, vamos chamar assim, que podem ter induzido aí um certo problema nesse processo, né?
Certo. E uma outra questão também que geralmente se comenta, mas que não se dá muita atenção, é a questão dos sedimentos nos tanques dos navios, né? Você pode explicar um pouco mais sobre essa questão?
Sim. Obrigado. A pergunta sobre o sedimento é muito, muito interessante, né? Então, o que acontece, né? Toda vez que você lastreia um navio, o sedimento que está na coluna d'água, ele também é trazido para dentro do tanque de laço do navio. E por uma diferença de densidade, o sedimento tende a se acumular no fundo, né, dentro do tanque de laço do navio. E quando você vai deslastrear o navio, você coloca a água para fora, mas o sedimento fica. Então, ao longo das viagens que o navio vai fazendo, esse sedimento que entra e uma parcela do que sai, mas geralmente entra mais do que sai, ele vai se acumulando ao longo do tempo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei uma vez dentro do tanque de laço do navio e tinha mais ou menos ali uns 50 centímetros de sedimento acumulado. Então, isso é normal. Todo navio vai acumular sedimento. O problema é que, quando tem um acúmulo desse sedimento, né, você também cria condições ali para que algumas espécies sobrevivam no sedimento. Então, é por isso que os sistemas de tratamento de água de lastro, você aplica o tratamento na entrada e aplica depois o tratamento na saída, na hora que você vai deslastrear o navio. Porque se havia espécies vivas, né, de organismos vivos ali dentro do tanque, que foram depois se replicando com uma água tratada, na saída você tenta aniquilar essas espécies aplicando novamente o tratamento da água de lastro. Só que mesmo nessas condições, você pode ter aí, eventualmente, alguma espécie mais resistente que fica ali ao longo do tempo, né? Sempre nas condições que forem adequadas para ela, né? Ela acaba se mantendo viva ali dentro do tanque de laço. Então, uma das grandes preocupações que se tem hoje, discutindo no âmbito científico, é como melhorar o procedimento de retirada desse sedimento do tanque de laço do navio. Né? Então, já se discute muito a questão de ter instalações específicas nos portos, eventualmente, para você retirar esse sedimento que se acumula, né? Você fazer limpezas mais periódicas para remoção de sedimentos. E são questões que realmente estão, que afetam, de certo modo, aí a própria eficiência dos sistemas de tratamento. Né? É uma preocupação que se tem e que se tem estudado, são métodos de como melhorar esse processo. Nós fizemos um novo estudo aqui, em conjunto com os colegas da Universidade de São Paulo, em que nós avaliamos a questão, né, do impacto das nossas proposições do ponto de vista de mudanças no tanque de lastro, mesmo injeção de água pelo fundo. Nós chegamos aqui nas simulações em resultados muito interessantes, mostrando que é possível reduzir o acúmulo de sedimento dentro do tanque. Então, é um trabalho que nós publicamos agora na Marine Pollution Bulletin. Né? Então, assim, são pesquisas que ainda estão avançando, né, que estão contribuindo aí com a questão da gestão da água de lastro. O tema ele é muito vasto, né, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas é um tema muito rico, muito interessante de se pesquisar e de propor novas soluções.
E nesse sentido, então, atualmente não tem ainda nenhuma norma, nenhum regulamento em relação ao sedimento especificamente, certo?
Então, a questão do sedimento ela é posta na convenção internacional de gerenciamento de água de lastro e sedimentos, então a gente tem ali os seus critérios, os seus elementos, mas o que acontece é que, com o passar do tempo, o sedimento passou a chamar bastante a atenção dos pesquisadores, né? De como desenvolver ou como analisar o aspecto biológico do sedimento e como buscar uma alternativa do ponto de vista da engenharia para reduzir a quantidade de sedimento. Porque, se a gente parar para pensar, navios que são muito grandes, né, e se eles começam a acumular muito sedimento, você também, de certo modo, está perdendo capacidade de carga do navio. Pequena, mas está perdendo. Ou seja, é o que a gente chama de frete morto, né? Você está pagando para transportar sedimento. Então, o ideal é que se busque soluções que ajudem a mitigar isso. Mas, do ponto de vista regulatório, vamos chamar assim, a questão está contemplada nas convenções, né, nacionais, internacionais, mas ainda carece de melhorias do ponto de vista de como gerir, né, esse sedimento, tentando mitigar o seu acúmulo dentro do tanque de lastro do navio, mitigando esse acúmulo, consequentemente você diminui o risco também de bioinvasão oriunda de espécies que possam sobreviver no sedimento, como cisto, larvas, enfim, outros organismos, até anaeróbico, que também ficam ali na parede do tanque da água de lastro. Quando ele não tem água, não tem condições ideais, ele se inocula e depois, quando as condições voltam a estar dentro das condições ideais, ele volta ali à vida, enfim, são características desses organismos. Então, por isso que é uma dinâmica muito interessante de se analisar o que acontece dentro do tanque de lastro, né? Nós publicamos um artigo também em 2016 em que nós monitoramos o tanque de lastro de um navio com sensores que foram instalados a bordo, monitoramos 13 viagens dessa embarcação e tivemos condições de perceber a dinâmica, né, físico-química do que acontece do ponto de vista de turbidez, de oxigênio dissolvido na água, de salinidade dentro do tanque. Então, são aspectos assim, muito, muito, muito interessantes do que acontece dentro do tanque de lastro.
Excelente. Vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre a sustentabilidade marítima. Do que se trata a sustentabilidade marítima e como se dá a sua aplicação na gestão portuária?
Muito bem. A questão da sustentabilidade marítima, ela está implícita dentro das questões, uma delas, água de lastro, que nós vimos comentando agora. Mas a gente, olhando isso num aspecto mais amplo, né, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando, né, basicamente de um tripé, né, ambiental, social e econômico. E uma definição muito simples de sustentabilidade é que todos nós podemos usar os recursos que nós temos disponíveis hoje, garantindo que as gerações futuras também possam se utilizar desses mesmos recursos. Então, para isso, a gente tem que olhar de uma maneira integrada, né, o uso dos recursos disponíveis, mas que a gente possa preservar esses recursos disponíveis para as próximas gerações. Então, vem a ideia do desenvolvimento sustentável, ou seja, que nós vamos, como país, como mundo, continuar crescendo, mas com uma ideia de que esse crescimento, né, garanta essa continuidade para as gerações futuras que aí vêm. E esse conceito também se virou para a questão do uso do mar, para a questão dos recursos hídricos, e aí então você tem esse contexto maior da sustentabilidade marítima. Então, a sustentabilidade marítima, ela vai abarcar todos os aspectos que estão ligados, né, à questão do uso do mar e à questão do transporte marítimo. Então, é tentar identificar e mitigar todas as fontes de emissões oriundas das embarcações, e aí nós estamos falando de fontes de emissões de resíduos sólidos, resíduos líquidos, né? Nós estamos falando de fontes de emissões atmosféricas, né? Então, que são as emissões de gases de efeito estufa. Nós estamos falando de incrustações nos cascos, que também podem fazer com que haja transferência de espécies exóticas. Então, quando a gente olha o contexto da sustentabilidade marítima, nós estamos olhando tudo o navio como um todo, tentando mitigar todas as fontes de emissão e tentando utilizar os recursos do mar de uma maneira mais sustentável para a geração de energia, né, para um convívio harmônico do homem com o mar. E quando a gente olha isso integrado ao navio no porto, aí entra o aspecto também da sustentabilidade portuária, ou seja, se eu tenho, né, o green ship, ou seja, o navio verde, que é o termo que a gente utiliza dentro desse conceito, agora eu também quero que o porto seja verde, né? Ou seja, que o porto também mitigue as suas emissões, que o porto possa reaproveitar a energia sempre que for possível, que o porto possa emitir cada vez menos ruído, que o porto passa também a estar integrado dentro desse conceito de sustentabilidade, né? E aí você vai tendo uma cadeia sustentável, né? Uma cadeia de transporte marítimo sustentável que envolve as pontas, que são os portos, os terminais portuários, e o veículo, que é o navio, que vai fazer com que se integre os terminais. Então, hoje, por exemplo, nós já temos aí novas resoluções que obrigaram os navios a utilizarem combustível com menor teor de enxofre, saindo de 3,5 para a entrada em vigor em 2020 para 0,5%, né? Ou seja, nós temos aí combustíveis mais limpos. E temos também metas para ser alcançadas no setor para 2030 e 2050 para a redução de CO2, né, dos combustíveis na casa de 50% daquilo que a gente pratica nos dias de hoje, obrigando os navios a serem mais eficientes, né, usarem tecnologias que garantam, né, que ele vai consumir menos energia, que ele vai emitir menos, né? Então, tudo isso são, vamos chamar assim, de pressões para que a gente crie um ambiente do transporte marítimo, de certo modo, mais sustentável. Quando eu olho para os portos, né, a gente já vê, por exemplo, principalmente nos portos europeus, portos americanos, alguns portos asiáticos, né, que já se fornece energia em terra para o navio, com o objetivo de inibir que o navio, enquanto esteja atracado, ele utilize combustível diesel. Ou seja, que as máquinas auxiliares do navio estejam desligadas durante a sua atracação. Para isso, se fornece energia de terra, que é um sistema que a gente chama shore power, né? Energia de terra para o navio. Então, o navio tem um plug e se conecta com um outro plug do terminal. Quando liga e liga a chave, então a energia que o navio vai demandar a partir de agora, a energia elétrica para o serviço dele, que a gente chama de hotel, né? Enquanto ele está atracado no berço, não vai ser mais a energia oriunda da queima do combustível fóssil, mas sim a energia que pode vir da rede ou a energia que pode vir de um sistema alternativo de geração de energia, né? Por exemplo, energia de ondas, corrente, maré, ou mesmo energia solar, ou energia eólica, ou conjunto de baterias que acumula essa energia. Então, tudo isso, essa soma dessa gama de tecnologias hoje, vem tentar mitigar o problema principal, que é o alvo da Organização Marítima Internacional, que é a redução da emissão de CO2 em função dos gases de efeito estufa, né? Principalmente CO2. Além disso, além do CO2, a gente tem o óxido de nitrogênio, a gente tem aí também o enxofre, né? A gente tem material particulado, enfim, que são gases que acabam impactando em todo o entorno da área portuária, né? E a gente sabe que, no longo prazo, né, que vem acontecendo, né, portos vão sendo engolidos pela cidade. Então, a cidade está cada vez mais próxima do porto. E isso acaba causando uma tensão, que é um conflito que a gente chama o conflito porto-cidade. Então, o porto, que é um grande elemento indutor de riqueza e renda na região onde ele está instalado, chega a um determinado momento que ele passa a ser um incômodo para a cidade. Então, os moradores que estão ali no entorno, já não querem mais aquele porto ali fazendo ruído, navio entrando, navio saindo, né? O fluxo de caminhões ou outros veículos que vão chegar até o porto, fumaça, cheiro, enfim, como um todo. Então, a gente tem o conflito porto-cidade. Uma forma de mitigar esse conflito na relação porto-cidade é criando mecanismos, né, para fazer com que aquele ambiente fique um ambiente mais amigável. E essas soluções tecnológicas, alguma delas que nós dissemos agora, que elas vêm de encontro para atender, né, o critério da sustentabilidade portuária ou a sustentabilidade marítima, de certo modo, elas também mitigam o conflito porto-cidade. Então, são relações que são interligadas, né, mas que têm aí a questão, né, de garantir para gerações futuras as mesmas condições que nós temos hoje, mitigar os conflitos, né, esses conflitos da relação porto-cidade, que não é uma coisa só do Brasil, é do mundo inteiro, né? Principalmente nos lugares onde o porto é muito lindeiro com a cidade, né? Muito próximo ali com a cidade.
Muito interessante, porque isso acaba afetando um dos elos, né, desse tripé da sustentabilidade, que é o elo social, nessa questão do conflito porto-cidade. E aí, nesse sentido, eu gostaria de perguntar como que se dá a participação da sociedade, né? Porque
Acho que o tema dos portos, o tema da água de lastro, em geral, todas as questões marítimas parecem ainda estar longe de uma grande preocupação assim, da sociedade, até mesmo levando em conta os problemas contemporâneos que a gente encontra. Mas de que forma você enxerga esse tripé social nesse contexto da sustentabilidade marítima?
A sua pergunta, eu até respondi ela num livro que eu organizei, e também sou autor de alguns capítulos, que chama Portos e Terminais do Planejamento e Operação. Né? Esse livro a gente escreveu aqui, são 11 autores, né, que escreveram vários capítulos, e o capítulo Relação Porto-Cidade eu escrevi justamente olhando, né, essa questão de como nós podemos criar um ambiente portuário saudável, né, que a sociedade, nesse caso, né, que é o aspecto social, perceba o valor que o porto tem. Né? Então, se nós pensarmos da seguinte forma, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não existe consenso científico sobre isso. Mas se eu perguntar quem veio primeiro, o porto ou a cidade, primeiro veio o porto, depois veio a cidade. Historicamente, né, a gente vai ver isso. Então, Adam Smith já falava em 1776, no seu livro A Riqueza das Nações, que todas as cidades que são lindeiras ao mar ou que têm costas com o mar são cidades que tendem a ser prósperas, porque elas estão abertas ao comércio internacional. As cidades que não têm, ou países que não têm fronteira com o mar, esses têm maior dificuldade para o seu desenvolvimento. E a gente verifica isso do ponto de vista da geografia, o que acontece com os países que têm fronteira com o mar e aqueles países que não têm fronteira no mar nos dias de hoje. Então, essa relação, né, porto-cidade, e aí, do ponto de vista social, eu acho que é muito importante é a questão do que eu chamo de marketing portuário, né, da comunicação, ou seja, de fazer com que as pessoas percebam a importância daquele complexo, daquele empreendimento no entorno delas, mas não olhando do ponto de vista negativo, mas do ponto de vista positivo. Quais são os benefícios que o porto gera naquela região, na sua macro-região, como um todo que a gente chama de Interlândia, porque o porto, ele, você às vezes enxerga o porto ali, no caso, o Porto de Santos, você vai à cidade de Santos e enxerga o porto, mas a ramificação, a extensão do porto de Santos, ela vai até Goiás, Mato Grosso, que é da onde vem a carga que é escoada pelo porto. E ele vem gerando riqueza ao longo de toda essa cadeia. Então, se você imaginar que um caminhão vai sair de lá do Mato Grosso para chegar até o Porto de Santos, esse caminhoneiro vai passar pelas estradas, vai pagar pedágio, ele vai parar nos restaurantes para almoçar, ele vai abastecer, né, até a carga chegar no Porto de Santos. Ou seja, ele veio gerando riqueza ao longo do trecho. Né, ele veio contribuindo para o desenvolvimento ao longo do trecho. Então, a gente observa, né, que... Mas o que falta? É a percepção, às vezes. Né? Então, o indivíduo que está ali naquele local, principalmente quem mora muito próximo, às vezes não consegue ter essa percepção. Até porque o marketing portuário ele é muito tímido. Né? A gente, às vezes, tem até um pouco de dificuldade para encontrar esses indicadores de contribuição social que o porto tem na região onde ele está. Diferentemente de alguns países que a gente observa que esses indicadores são claros. Olha, o porto, por exemplo, dá um exemplo, o porto de Houston gera 2 milhões de empregos diretos ou indiretos linkados à sua movimentação. Se você entrar lá no site do Porto de Houston, nos relatórios, você vai ver que esse é um número que eles fazem questão de publicar. Por quê? É o marketing, ele está se comunicando com a sociedade, ele está se comunicando dizendo, olha, nós estamos aqui, a nossa importância, eu gero valor. Né? Então, quando você tem uma cidade que fala assim, ou as pessoas que moram naquela cidade que não enxergam valor no porto que ali está, é porque, na minha opinião, porque está faltando um problema de comunicação entre as partes como um todo. Né? E se você tem um sistema de comunicação e transparência, você melhora essa relação. Né? Porque aí quem está ali no entorno vai brigar para que aquele porto não saia dali, porque ele vê quanto benefício aquilo traz para a cidade. É, eu falo isso porque uma vez eu estive numa audiência pública e um grupo levantou e falou, não, a gente quer que tire esse porto daqui. E aí o representante da autoridade portuária falou o seguinte, olha, se a gente tirar o porto da cidade, quase que 70% do PIB da cidade vai embora, porque isso depende do porto. As pessoas ficaram assim, mas tudo isso é tudo isso. Então, essa é uma relação muito, muito interessante, né, desse envolvimento com a sociedade como um todo. E, por outro lado, os terminais portuários, o mesmo porto, também tem que olhar, né, com o ponto de vista de como eu integro a cidade naquele ambiente. Né? Então, promover ações que façam com que a cidade, né, sim, faça parte daquilo, né? Tem uma frase que eu uso logo na abertura do livro, que eu falo o seguinte, eu falo, as pessoas não sabem muitas vezes o que acontece por detrás dos muros e quem mora perto do porto. Então, a ideia é, sabe, quando você sabe o que acontece ali do ponto de vista positivo, do ponto de vista da geração de valor, de riqueza, né, você passa a defender com mais veemência a existência daquele negócio ali pelo potencial e os benefícios que ele causa, né?
Muito interessante, não só do ponto da sustentabilidade, mas de outras áreas, né? Uma das minhas áreas é geografia, eu já fiquei aqui pensando várias relações que eu poderia fazer desse conflito porto-cidade que você trouxe à tona. E, por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à água de lastro e à sustentabilidade marítima e como é possível enfrentá-los.
Os desafios que nós teremos para o futuro, né? Nós já estamos, vamos dizer, enfrentando eles, né, tentando fazer com que o transporte seja cada vez mais sustentável, né? Isso, a gente já tem tecnologias que estão sendo instaladas agora em navios mercantes, que utilizam de propulsão a diesel e que já estão recebendo, por exemplo, sistemas de geração de energia alternativa, por exemplo, eólica, né? Então, são soluções que estão surgindo, estão sendo implantadas, tudo isso para ajudar aí a reduzir as emissões de CO2. Né? Praticamente estamos voltando no tempo, né? Utilizando navios à vela. Né? Então, tem alguns navios que já se utilizam no sistema que chama SkySails, né? Que seriam velas, né? Como se fosse um grande paraquedas que fica na proa do navio e ele vai ajudando a propulsionar o navio, né? E isso, por si só, reduz aí o consumo de combustível, consequentemente, você reduz as emissões de CO2. Outros sistemas que estão sendo já testados e instalados em navios é você utilizar um sistema de geração de bolhas, né, no fundo do casco do navio, de modo a você reduzir o atrito do casco com a água. E isso também te dá um ganho de eficiência do ponto de vista de menor consumo de combustível, redução de CO2 lançado à atmosfera. Quando a gente olha do ponto de vista da água de lastro, tem um conceito que eu tive no Japão em 2013, acompanhando um estudo, né, que é o sistema que chama ballast free, né, que a água entra por um lado e sai pelo outro. Né, entra pela proa e sai pela popa, de modo que ela praticamente vai sendo trocada durante a viagem naturalmente. Então, o navio não acumula água de lastro, né? Nós vamos ter aí um navio, que é um navio autônomo, que vai ser dotado desse sistema, que vai operar na Europa, de modo que você evite a troca da água de lastro no meio convencional, como a gente conhece, coloca a água dentro do tanque, depois tira, aplica tratamento, não. Então, a água vai entrar praticamente, vai sair ao longo da viagem do navio, tendendo a ter a água natural, né? Do ponto de vista ainda da redução de emissões, né, nós já temos aí os navios movidos a gás natural liquefeito, né, como soluções alternativas, né, que se juntam com o combustível convencional, que é o combustível a diesel, tudo isso para tentar reduzir a emissão de CO2 e novos combustíveis que estão sendo discutidos, por exemplo, como amônia, metanol, né, para tentar mitigar a questão do CO2. Então, hoje, o foco está muito na questão, principalmente, dos gases de efeito estufa, mas não esquecendo de todos esses outros aspectos aqui que a gente discutiu, aspectos de bioincrustação, aspectos ligados à água de lastro, né, a lançamento de esgoto, lançamento de resíduos sólidos, né, coleta de resíduos sólidos em portos, resto de carga, lavagem de tanques, enfim, tudo isso, né? Tudo isso está sendo pensado para que a gente possa ter um ambiente marítimo mais sustentável. E assim é bom que a gente esteja com essa preocupação, porque vai ser bom para todos nós, né? O futuro é onde são desafios que nós temos a implementação dessas tecnologias no curto prazo, né? Mas que vão trazer resultados aí muito bons no futuro.
Com certeza. Hoje nós conversamos sobre a água de lastro e sobre a sustentabilidade marítima, sobre a importância da tecnologia, das medidas de mitigação dos danos causados pela água de lastro, a importância de se discutir a questão dos sedimentos e também do impacto da água de lastro nas águas pluviais e da dimensão social no tema, principalmente no que tange à sustentabilidade de portos e de navios. Muito obrigada, Dr. Newton Narciso Pereira, foi uma honra tê-lo conosco.
Lili, eu que agradeço a oportunidade.
Esse foi o 20º episódio de Ao Mar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar, IBDMAR. Obrigada por nos ouvir. Ao Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!